Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Governo federal vai decretar estado de emergência social em Roraima.
Enchentes afetam pelo menos 15 mil pessoas no Pará.
Combate à violência é o tema da campanha da fraternidade deste ano.
Lista dos selecionados para o ProUno já está disponível na internet.
Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Por decisão do governo federal, Roraima vai entrar em estado de emergência social devido ao fluxo migratório de venezuelanos. Nós vamos direto ao Palácio do Alvorada saber os detalhes ao vivo com Cariane Costa. Olá, Cariane.
Olá, Carmen. Por meio de uma medida provisória que será editada até esta sexta-feira, o governo federal vai declarar emergência social em Roraima. A decisão foi tomada depois de reuniões com o presidente Michel Temer e ministros, hoje no Palácio da Alvorada. Com a medida, de acordo com o ministro da Defesa, Raul Jugman, as Forças Armadas passam a coordenar toda a ação do governo federal no estado. Roraima vai receber um reforço de mais de 100 militares na região, que vão atuar tanto na fronteira como em ajuda humanitária.
Nós estamos duplicando o efetivo militar para apoio às questões humanitárias lá, que vai passar de 100 para 200 militares que vão atuar lá. Estamos enviando também um hospital de campanha. Esse hospital tem ambulatório, tem sala de atendimento, de cirurgia, de enfermagem, e nós estaremos em breve transferindo através da Força Aérea Brasileira, que já disponibilizou um avião para fazer isso.
O estado de Roraima vem sofrendo com a chegada em massa de venezuelanos que fogem da crise política, econômica e ainda da fome e falta de remédios no país vizinho. Também serão criados mais postos de controle no interior do estado e será ampliado o controle da fronteira na cidade de Pacaraima. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, explicou que o reforço nas fronteiras não tem como objetivo proibir a entrada de venezuelanos anos no Brasil, mas sim de identificar quem está chegando.
Um aumento de força armada, particularmente do exército em Pacaraima, não para proibir a entrada de venezuelanos, seria contrário aos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve, mas fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego.
O Ministério da Justiça e Segurança, Carmen, também informou que enviou equipes da Força Nacional de Segurança Pública para Pacaraima. Os militares já estão no estado desde essa madrugada e, com a medida, o governo começa a reforçar o policiamento preventivo na cidade. Desde 2016, a migração aumentou de forma significativa. Atualmente, só na capital Boa Vista vivem cerca de 40 mil venezuelanos, 10% da população da cidade. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
E uma criança venezuelana, Carmen, foi diagnosticada com sarampo na capital Boa Vista. Renata Martins está aqui no estúdio e traz os detalhes ao vivo para a gente. Renata, a criança está internada e qual o estado dela?
O estado dela é estável, Adalto. A menina de 1 ano está internada no Hospital da Criança Santo Antônio desde domingo, quando foi confirmado o diagnóstico da doença. Além do sarampo, a criança está desnutrida, chegou à unidade de saúde pesando apenas 5 quilos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Boa Vista, mãe e filha estão isoladas. O último registro da doença na capital de Roraima foi em 2015, mas o caso era importado. Uma pessoa veio do Ceará já infectada. De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica do município, Roberta Calandrini, já no caso da criança venezuelana, ela estava em Boa Vista quando foi infectada e morava em uma praça no centro da capital. Roberta destaca que as medidas de controle foram iniciadas, as equipes de saúde verificaram que as crianças venezuelanas não foram vacinadas no país vizinho.
Nós iniciamos o bloqueio no local onde a criança residia com a mãe, na praça do centro cívico. Vacinamos aproximadamente 200 venezuelanos, entre adultos e crianças.
Mãe e filha vieram da cidade de El Tigre, entraram no Brasil por Pacaraima, dia 5 de janeiro, e já estão há um mês em Boa Vista. Adalto.
Obrigado, Renata.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço preliminar dos acidentes nas estradas neste feriadão de carnaval. Sayonara Moreno tem as informações.
O carnaval já acabou, mas a Operação Carnaval nas rodovias federais do Brasil continua até a meia-noite desta quarta-feira de cinzas. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, registrou até a meia-noite da terça-feira 249 acidentes graves nas rodovias federais do país e 87 mortes por conta dos acidentes. Apesar de considerados altos, os números foram menores que o ano passado, que teve 309 acidentes graves e 131 mortes. O balanço parcial foi divulgado pela PRF, que leva em conta os registros entre a última sexta-feira e a meia-noite da terça de carnaval. Nesse período, quase 1.500 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. O número mostra uma redução de 22% em relação ao mesmo período de 2017, mas revela que ainda falta consciência de alguns foliões. Em relação à ultrapassagem irregular, infração perigosa que pode custar a vida, a PRF multou mais de 8 mil pessoas até a meia-noite desta terça, 17% a menos que em 2017. A PRF alerta aos motoristas para que fiquem atentos na volta para casa. Lembrar dos itens de segurança, como cintos e cadeirinhas, respeitar a velocidade das vias, não fazer ultrapassagens indevidas e jamais ingerir bebida alcoólica antes de pegar o volante. Além disso, vale lembrar de fazer revisão nos veículos antes de pegar a estrada e estar com os documentos em dia e em mãos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E cerca de 15 mil pessoas foram afetadas por causa das fortes chuvas em 15 municípios paraenses. Renata Martins volta ao vivo com essas informações. Renata.
Do total de afetados, mais de 1.200 tiveram que deixar suas casas. Já são 15 as cidades do sul e sudeste do Pará atingidas pelas enchentes da última semana. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas nas duas regiões já ultrapassaram 80% do previsto para todo o mês de fevereiro. Marabá é uma das cidades que mais preocupa, como detalha o coordenador adjunto da Defesa Civil no Pará, Coronel Francisco Cantuária.
Porque as chuvas intensas que deram no sul do Pará, nas cabeceiras, em Marabá está sentindo reflexo. O rio Tocantins e o Itacaiunas, ele veio a subir. Ontem nós tínhamos 75 famílias aí atingidas. Com esse aumento, com certeza, mais pessoas, mais famílias foram atingidas. Então, a gente está com as equipes em campo, tirando essas famílias que estão vulneráveis, que já estão alagadas, para os abrigos dentro do município de Marabá.
As cidades de Xinguara e Rio Maria decretaram situação de emergência desde a semana passada. Em Eldorado dos Carajás, 200 famílias estão sem suas casas temporariamente por causa da cheia do Rio Vermelho. As equipes de socorro da Defesa Civil estão monitorando as populações próximas aos rios. Devido às fortes chuvas, os motoristas que trafegam pelas BRs devem ter atenção. Segundo o DENIT, a BR-155 no trecho entre Eldorado dos Carajás e Xinguara opera com cautela. O DENIT também monitora a situação da BR-230 e sugere que os usuários utilizem como rota alternativa o trecho da PA-150 partindo de Marabá para Tucuruí e a BR-422 para chegar a Novo Repartimento. Adalto Carmen.
Obrigado, Renata.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou hoje, quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade. De Belém, as informações com Yolanda Kinoshita.
Fraternidade e superação da violência. Esse é o tema da campanha da Fraternidade 2018. Com a discussão da temática em todas as igrejas, a expectativa é que a cultura de paz seja promovida em todo o Brasil, detalha o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira.
Eu acho que a nossa situação de Belém, e não só de Belém, do estado do Pará todo, ela chega a ser escandalosa. Os índices de violência que nós temos são assustadores. Queremos que a sociedade acorde e perceba este apelo que é para a própria sociedade. Criar uma cultura de paz.
Todos os anos, a campanha da Fraternidade trata de assuntos muito graves e de interesse para o bem comum. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apesar de ter menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por quase 13% dos assassinatos. Só em 2016, cerca de 62 mil homicídios ocorreram. Para combater essa triste realidade, no Pará e a igreja pretende intensificar ações na capital e no interior do estado. Segundo a cartilha da campanha, a violência no Brasil fere e mata mais do que as guerras e atentados terroristas no mundo. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, destaca ainda que entre os objetivos específicos da campanha está o de reivindicar políticas públicas para superar a violência.
Nós esperamos que a campanha da fraternidade mexa com todas as forças da sociedade. É preciso implantar políticas públicas que sejam coerentes com a dignidade das pessoas. É preciso trabalhar seriamente com a educação. É preciso que nós enfrentemos a recuperação daqueles que hoje são detentos.
A apresentação dos detalhes sobre a abertura oficial da campanha da Fraternidade vai ocorrer neste sábado, às 8h30 da manhã, no Ginásio Municipal Poliesportivo, em Marituba. E Holanda Kinoshita, Rede Cultura de Rádio.
O horário de verão termina no domingo. Lucas por Deus Leão traz os detalhes.
Após 127 dias, termina a 0 hora de domingo, dia 18 de fevereiro, o horário de verão no Brasil. Os moradores do Distrito Federal e mais 10 estados, todos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, terão que atrasar os relógios em uma hora. Com isso, o horário no leste do Amazonas e nos estados de Roraima e Rondônia ficam apenas uma hora atrás do horário de Brasília. E o oeste do Amazonas e Acre ficam 2 horas a menos que o horário da capital do país. Os demais estados do norte e nordeste, que não aderem ao horário de verão, voltam a ter o mesmo horário de Brasília. A justificativa para a adoção da medida é o aproveitamento maior da luz solar durante o verão. No ano passado, o governo federal estudou acabar com o horário devido à redução na economia de energia nos últimos anos, mas decidiu manter a prática por enquanto. Em 2013, o país economizou R$405 milhões com o horário de verão, segundo a ONS, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico. 3 anos depois, em 2016, o valor economizado baixou 63% e foi de R$ 147 milhões. A ONS argumenta que há uma mudança no hábito de consumo das pessoas, que estão usando mais energia no meio da tarde por causa do calor, o que diminui a economia no início da noite com o aproveitamento da luz solar. Mesmo mantendo o horário de verão, o governo editou um decreto para reduzir em 2 semanas o próximo período do horário, atendendo a um pedido da Justiça Eleitoral. Em 2018, os relógios serão alterados apenas depois do segundo turno das eleições, no primeiro domingo de novembro. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o adiamento do horário de verão vai facilitar a apuração dos votos, diminuindo a diferença entre o fim do pleito no Acre e nas regiões que seguem o horário da capital do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
É, e nas eleições, os candidatos vão poder usar recursos próprios nas campanhas. Voltamos com Daniele Soares.
O Tribunal Superior Eleitoral vai permitir que os candidatos usem recursos próprios nas campanhas, além de dinheiro dos partidos e de doações de pessoas físicas. O chamado autofinanciamento está previsto em uma resolução que disciplina os mecanismos de financiamento de campanha para as eleições de 2018. Segundo o documento, o candidato poderá usar recursos próprios até o limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. No caso da disputa pela presidência da República, o valor máximo com gastos será de R$70 milhões. Nas eleições para o cargo de governador, os valores vão de 2,8 milhões a 21 milhões, conforme o número de eleitores do estado. Para disputar uma vaga no Senado, os limites variam de 2,5 milhões a 5,6 milhões. Para deputado federal, o limite é de 2,5 milhões e de 1 milhão para deputado estadual ou distrital. A discussão em torno do autofinanciamento começou em dezembro do ano passado, quando o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Michel Temer, que liberava a iniciativa sem restrição nas campanhas. Na ocasião, os parlamentares entenderam que isso poderia favorecer candidatos com maior poder aquisitivo. Mas a derrubada do veto ocorreu a menos de um ano da eleição, o que poderia causar insegurança jurídica. Com isso, coube ao TSE editar um documento com as regras. Pelo calendário eleitoral, a Justiça tem até 5 de março para confirmar todas as normas para o pleito deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Candidatos que fizeram o ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já podem consultar se as notas foram suficientes para obter o certificado de conclusão do ensino médio. De Palmas, Jorge Valeriano traz os detalhes.
Para ver os resultados, cada candidato precisa informar o CPF e a senha cadastrados na hora da inscrição. A Superintendente de Desenvolvimento da Educação, Juscelene Dias, explica como os participantes devem fazer para obter o certificado de conclusão.
Para obter, então, a conclusão validada do ensino médio, os participantes devem alcançar a nota mínima exigida nas 4 áreas de conhecimento, 100 pontos, e na redação, 5 pontos. Participantes tinham a opção de escolher a unidade certificadora. No caso, quem escolheu a Secretaria de Estado da Educação deve procurar uma das 13 diretorias de ensino para solicitar a expedição do seu certificado.
Cerca de 1,5 milhão de pessoas se inscreveram para o Enseja Nacional realizado em 19 de novembro do ano passado. E 81% deles fizeram a prova com o intuito de conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. Quem ficou pendente com alguma matéria precisa pedir uma declaração.
Esta solicitação junto às diretorias regionais de ensino é feita diretamente pelo participante, que deve apresentar uma certidão de nascimento ou casamento, RG e CPF, além do resultado impresso. Isto é muito importante. O participante não pode deixar de levar o resultado impresso, porque só ele pode acessar o site do INEP e obter este resultado. Assim, com essa declaração parcial, o participante pode se inscrever em futuras edições do Enseja e realizar as provas das áreas que ele não obteve a pontuação mínima.
Ainda sobre a conclusão do ensino fundamental, Juscelino Dias destaca.
Uma outra questão é referente à certificação do ensino fundamental. Os resultados do fundamental serão liberados a partir de 30 de março, conforme informação do INEP, assim como as edições realizadas para as pessoas privadas de liberdade, que podem acessar a partir de 30 de março.
Da Rádio 96 FM em Palmas, Jorge Valeriano.
E já está disponível a lista dos selecionados para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Detalhes com Daniele Soares.
Os candidatos pré-aprovados para o ProUni precisam comprovar na instituição de ensino as informações prestadas na ficha de inscrição. O prazo para comprovação começa nesta quinta-feira e vai até o dia 23. Quem não foi selecionado pode ainda esperar o resultado da segunda chamada, que será divulgado no dia 2 de março. Nesta edição, são ofertadas cerca de 243 mil bolsas de estudo. O programa oferece bolsas integrais e parciais de 50% em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. As oportunidades integrais são para alunos com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são destinadas aos candidatos que têm renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. O ProUni seleciona candidatos que fizeram o Enem e tiraram nota superior a 450 pontos e não zeraram a redação. Além disso, o estudante precisa ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista em instituição privada. Também concorreram estudantes com deficiência, nesse caso sem necessidade de enquadramento no perfil de renda. Também não precisaram se adequar ao perfil de renda os candidatos que são professores da rede pública, que trabalham em sala de aula na educação básica. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Foi inaugurado em São Luís um casarão voltado para a criação de iniciativas e negócios tecnológicos, os chamados startups. Bruna Lohana tem os detalhes.
O empreendedorismo digital e a inclusão social de jovens e adultos maranhenses ganharam novo espaço em São Luís. O casarão Tech Renato Archer, localizado na Rua da Estrela, Praia Grande. Davi Teles, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, comenta.
O objetivo principal do casarão Tech é ser um ponto de encontro, um ponto estrutural de convergência de iniciativas tecnológicas, de negócios tecnológicos em fase inicial. São os chamados protótipos ou startups. Alguns deles são aplicativos de smartphones ou aplicações para computadores, mas outros deles são engenhos tecnológicos um pouco mais complexos.
Criado para abrigar e gerar conexões no ramo das startups, o primeiro UB de tecnologia do Maranhão possui um espaço destinado para 67 empreendimentos, com salas de coworking, laboratórios, dentre outros espaços. O casarão vai propiciar aos beneficiários um espaço físico como referência para futuros negócios e a troca de experiências, uma oportunidade para o desenvolvimento empresarial. O projeto integra o programa Inova Maranhão, que fomenta a criação de empresas de base tecnológica e estimula a inovação nas empresas maranhenses, por meio de editais da FAPEMA e processos de pré-aceleração, aceleração e incubação de empresas. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
A floresta amazônica possui 14 mil espécies de plantas com sementes. A constatação foi feita por uma equipe de 44 cientistas do Brasil, Europa e Estados Unidos. O estudo, realizado após visita a coleções de herbários e museus, foi publicado em uma revista científica internacional. O levantamento apontou seu número de árvores majestosas, menos da metade daquilo que se estimava anteriormente. O pesquisador Pedro Lage Viana, do Museu Paraense Emílio Gelde, explica os detalhes sobre a descoberta. Pedro, saber a quantidade precisa de espécies de árvores nativas da Amazônia vai ajudar a formulação de iniciativas de conservação?
Certamente sim. A gente tem a premissa que a gente só consegue preservar e conservar, assim como usar o que a gente conhece. Esse trabalho apresenta uma lista, vamos dizer, mais conservadora das espécies que a gente realmente tem certeza que ocorrem na Amazônia. Essa lista é a base para a gente conseguir montar uma lista mais completa e definitiva a partir daí, que a gente pode desenhar medidas efetivas para a conservação e também para o uso dessas plantas.
E a diversidade de plantas da Amazônia surpreendeu ou já era esperada?
O que acontece é que havia estimativas de riqueza e diversidade de plantas para a Amazônia e publicadas em outros trabalhos. E são números, em geral, bem grandes, impressionantes, né? Os resultados desse trabalho trouxeram um número menor do que essas estimativas. Isso não indica definitivamente que essa lista das 14 mil espécies de plantas é definitiva. Não, essa é uma lista que a gente tem certeza que ocorre na Amazônia. Claro que há várias outras espécies que não foram descritas e descobertas ainda, e esse número deve aumentar.
Novas espécies de plantas na flora amazônica são descobertas todos os anos, tanto no campo como em herbários e museus?
Sim, é uma das regiões que mais se descobre espécies novas de plantas no mundo. Por isso que a gente acredita que esse número total de espécies conhecidas na Amazônia deve ser maior do que esse número publicado.
Se um dos diferenciais do estudo foi o uso de informações taxonômicas atualizadas, você pode explicar melhor?
Um diferencial desse estudo é o rigor na parte taxonômica. O que é a taxonomia? A taxonomia é a ciência que estuda a identificação e a classificação das plantas. Então, o especialista em taxonomia é a pessoa que tem mais autoridade para identificar corretamente uma planta. Esse estudo trouxe esse diferencial. Todos os autores trabalham com taxonomia. Então, foram avaliadas as listas precedentes publicadas com estimativas de espécies e tal, algumas delas compilações de bancos de dados disponíveis na internet, e a gente avaliou a acurácia taxonômica dessas listas anteriores. E foram detectados realmente muitos erros. E isso é um dos motivos que a listagem apresenta um número menor de espécies ao que era documentado.
Agradeço a você, Pedro, pelos esclarecimentos.
Muito obrigado.
Inscrições para a Olimpíada de Astronomia desse ano vai até 18 de março. Repórter Dayana Vitor.
As escolas interessadas em participar da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica têm até o dia 18 de março para se inscrever no site oba.org.br. A competição é aplicada em 13 mil colégios do ensino fundamental e médio de todo o país. Os participantes concorrem a 40 mil medalhas e também recebem certificados. Não há taxa de inscrição para escolas ou participantes da Olimpíada. As provas vão ocorrer no dia 18 de maio e estão divididas em 4 níveis, 3 para os alunos do ensino fundamental e 1 para os do ensino médio. A avaliação tem 10 perguntas em cada etapa, 3 de astronáutica e 7 de astronomia. A maioria exige apenas raciocínio lógico. No mesmo dia do teste, também haverá a Mostra Brasileira de Foguetes. Cerca de 60 alunos do ensino médio com as melhores notas em astronáutica serão selecionados para participar da jornada espacial. Outros melhores colocados na competição vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Cultura.
A partir de amanhã, o Teatro da Paz em Belém oferece visitas guiadas em comemoração ao aniversário de 140 anos da Casa de Espetáculos. A programação segue até o fim do mês. Marcos Aleixo.
No mês de comemoração do aniversário do Teatro da Paz de 140 anos, o projeto de Portas Abertas vai receber o público para visitas guiadas e de graça. Esta é uma grande oportunidade para conhecer a história de um dos mais importantes espaços de espetáculo da capital. A coordenadora do projeto do Teatro da Paz, Paloma Carvalho, fala dos objetivos da ação.
Trazer o maior número de pessoas possível para visitar o teatro. A gente pensa assim, principalmente no público local, dando essa oportunidade para as pessoas virem conhecer esse patrimônio que é o Teatro da Paz.
As visitas são acompanhadas por monitores que vão contar a história do teatro durante o passeio. A contadora de história, Carla Pessoa, dá uma amostra do que o público vai ouvir ao fazer a visita.
Esse teatro foi criado pelos Barões da Borracha, para atender esses barões. Tudo que está neste teatro foi construído aos moldes europeus, porque naquela época o que era bom era o que vinha da Europa. O lustre do teatro, por exemplo, todo em cristal francês. O nosso piso é todo construído com pedras portuguesas.
A autônoma Melissa Sanada conta que se surpreendeu com a visita guiada que fez ao Teatro da Paz. Achava que não existia um espaço tão rico em história aqui no Brasil.
Eu achei lindo. Eu nunca imaginei que fosse ter um teatro assim aqui no Brasil. Eu só conhecia São Paulo, foi a primeira vez lá em Belém, né? E até mesmo postando nas redes sociais, o pessoal comentava que não imaginava que fosse ter um teatro tão bonito assim aqui no Brasil.
O músico paraense Rafael Neves também nunca tinha entrado no Teatro da Paz. E através da visita guiada, foi surpreendido com as histórias.
Mesmo sendo paraense, eu nunca tinha pisado lá dentro do teatro, né? Eu achei um teatro bonito, um estilo europeu, assim, né? Cada parte do teatro tem uma história. Eu achei bem interessante lá.
As comemorações ao aniversário do Teatro da Paz também incluem concertos e apresentações especiais. O regente da Amazônia Jazz Band, maestro Nelson Neves, fala sobre a homenagem que a orquestra preparou.
Esse concerto agora, do dia 15, no Teatro da Paz, em comemoração ao Teatro da Paz de Valdemar Henrique, é sempre uma honra, um privilégio poder participar. As músicas de Valdemar Henrique são conhecidas não só aqui no Pará, mas fora do Pará, pelo Brasil e pelo mundo.
Durante a programação, o público interessado pode retirar a senha de participação sem necessidade de agendamento. Os bilhetes devem ser de acordo com os dias escolhidos para a visitação. Da Rádio Cultura em Belém, Marcos Aleixo.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Trabalhos técnicos, Santerson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Carmen Lúcia, Adalto Gouveia.
Tchau, até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.